Olá, galera! Começando mais um Telecast, dessa vez para analisar a partida entre Sampaio Corrêa e Sport, vitória do Sampaio Corrêa por 2-1, válido pela última rodada da fase de grupos, jogo aí válido pelo grupo C da Copa do Nordeste, vitória da equipe maranhense, jogo disputado lá em São Luís, no estado de Castelão. Estou eu aqui, Celso Shigami, junto com João de Andrade Neto e com Fred Figueroa, para analisar essa partida do ponto de vista do Sport, que entrou em campo desfalcado de algumas de suas principais peças, entre elas Richelli e Diego Souza.
E Mena, né?
E eis que a gente viu um Sport com meio de campo completamente esfacelado, mas um Sport que parecia também sem cabeça. João Grilo, esse 2-1 acabou ficando barato, né? O Sampaio teve diversas oportunidades até abrir o placar, teve pelo menos duas chances claras antes de abrir o placar aos 21.
Com o velho e o Tinho,
e o Tinho que vai dar uma noite de pesadelos para Ronaldo Alves, não é isso, João?
É verdade, assim, foi o pior jogo do Sport no ano, foi a pior apresentação do Sport. Foi uma apresentação de tão ruim, que surpreendeu. Porque do outro lado estava o Sampaio Corrêa, que é um time que já estava eliminado, já entrou em campo eliminado, já vinha eliminado também, faz um campeonato maranhense ruim.
Não, já tem quatro jogadores dispensados, já é um time que já está sendo reformulado, né?
Foi a quarta vitória no ano do Sampaio, então assim, pelo adversário fraco e pelo que também não tinha motivação nenhuma, porque o que chamou a atenção do Sport é que o Sport são um time completamente desorganizado em campo e apático. Agora, a muleta da apatia não cabe nesse jogo. Cabe, por exemplo, no jogo do Boa Vista, na quarta-feira passada, em que o Sport se classificou na Copa do Brasil, ganhou de 1-0 com o Diego Souza. Naquele jogo em si, cabia a muleta da falta de motivação. Eu não participei do telecast, mas eu sei que Fred é meio contra essa questão da motivação ou não, mas naquele jogo contra o Boa Vista cabia essa muleta. Nesse jogo contra o Sampaio Corrêa, essa muleta não existe. O Sport foi apático inexplicavelmente. A questão da falta de vontade, enfim. Isso eu achei muito estranho. E falando da parte técnica, o Sport sentiu mais uma vez, e eu acredito que Daniel é a última vez que ele tem testado isso, a questão que ele não tinha Diego Souza, ele colocou Everton Felipe para jogar de meio armador e Leandro Pereira aberto.
Não funcionou, mas não nem funcionou, perto de funcionar,
não,
né?
Não, e nunca funcionou. A grande questão é essa, nunca funcionou. Porque foi um teste, ele usou isso em ocasiões passadas, foi um teste. Ok, serviu para teste, mas ele repetiu, porque ele não tinha Diego Souza, ele colocou Everton de meia e colocou Leandro Pereira aberto e não funcionou de novo. Por quê? Porque o Sport perde profundidade de ataque. Leandro Pereira não é um jogador para fazer aquela função.
E perde o combate que Everton Felipe dá na saída de bola, né?
Perde tudo. Você perde um atacante de área. Você, assim, Leandro Pereira no Sport é o seguinte, ele é reserva de André. Ele só joga quando deram jogar. Ele é reserva é igual a Agenor. Agenor só joga quando o Magrão não joga. Leandro Pereira só vai jogar quando deram jogar. E ponto. Não tem outra alternativa. Não tem que inventar uma alternativa. Se não puder, por exemplo, coloca Juninho, Marcos está lesionado, bota Everton Felipe, bota Fábio no meio, o que foi que ele tentou fazer, ele fez no segundo tempo. E aí é que tá. Eu acho que ele não usa mais essa situação de André aberto, porque no segundo tempo ele já fez essa situação.
De Leandro aberto, né?
De Leandro aberto. Ele colocou Fábio de meia e Everton aberto. E o time melhorou.
Corrigiu.
Corrigiu. E eu acredito que essa lição, até porque depois do jogo ele deu entrevistas, reconhecendo a péssima partida do time e que lições foram aprendidas, finalmente eu acho que essa lição o Daniel tem aprendido. Agora, no meio de campo, Ronaldo e Rodrigo foi um meio de campo muito falho. O Ronaldo Alves também foi irreconhecível. O Sport fez uma partida muito, muito abaixo do que ele pode render. tanto da parte técnica que cabe a Daniel, e eu acho que é a montagem do time em campo, essa questão do Leandro Pereira, a gente já debateu aqui, já falou, e eu acho que essa lição ele aprendeu, mas também o Sport foi mal individualmente, tecnicamente, algumas peças, por exemplo. Ronaldo Alves, a dupla de zaga Ronaldo Alves e Durval é a dupla de zaga titular do Sport hoje. E Ronaldo Alves fez uma partida muito abaixo do que o Ronaldo Alves pode fazer.
Ele levou a pior em quase todas as jogadas de mano a mano com o Yutinho, pô.
É, exatamente. A questão na lateral esquerda, entrou com o Caio, que deu uma chance pra Caio, o menino sentiu, o Mansur, a gente já conhece. Mas o que me chamou a atenção, particularmente, foram algumas peças que individualmente jogaram abaixo. Fora a questão do conjunto, mas algumas peças individualmente abaixo. E aí não cabe a questão da muleta. Não cabe a questão da muleta, que a gente já falou aqui da questão de motivação ou não, até porque o Sport tem muita motivação, porque ele precisava, ele queria ser o primeiro, o discurso pelo menos era esse, é um discurso correto, e ser o primeiro, melhor primeiro colocado para ter as vantagens. O Sport não foi, perdeu o jogo, enfim. É, agora deixa o Fred falar aí a parte mais, a outra parte do debate, que é mais sobre Daniel e tal, essa questão que já veio novamente depois de uma derrota, muitos torcedores do Sport nas redes sociais se manifestando, pedindo a saída do Daniel. Deixa o Fred falar, porque eu também tenho um contraponto a isso.
Bom, Fred, então, já que João já introduziu o assunto, vamos direto para essa questão da pressão que voltou a reverberar contra Daniel Paulista, depois de mais um desempenho horrível do time, que rendeu aí, que acabou custando a liderança, né, dessa fase de grupos, que daria ao Sport o direito de decidir o segundo jogo em casa, caso avance até a final, a decisão, né, Fred?
Isso. Na verdade, Celso, só na Copa do Nordeste, você vai, as fases, a cada fase, os pontos somados, eles continuam. Duas vitórias e o Bahia passar com dois empates, certo? Sim. Então isso aí ainda está um pouco aberto, mas larga atrás do Bahia, em tese. Né? Você está largando atrás para essas definições. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que em alguns programas, em alguns, tanto podcast quanto telecast recentes, a gente sempre falou o seguinte, Daniel, os resultados contra adversários da série C e D não podem deixar sob o tapete a verdade. A verdade é que o Sport está acabando o maço e não deu um passo em relação à evolução. A gente sempre falou isso, mas a gente sempre reconheceu que, pelo perfil da direção do Sport, um perfil muito, muito manso, muito que confunde planejamento com falta de planejamento, porque na verdade você efetivar Daniel Paulista não é nenhum planejamento, é falta de planejamento. Então, não é que a direção está seguindo o planejamento, a direção está seguindo a falta de planejamento. É oposto, na verdade.
Ou planejamento errado, né? Assim,
falta de planejamento, falta de força no mercado, de coragem. É outra coisa que a gente já bateu também. Daniel Paulista, ele é treinador do Sport muito porque a diretoria não teve coragem de arriscar. Preferia um treinador que fosse garantir o meio termo.
Mas eu ainda boto isso nessa questão dessa situação do Daniel Paulista, que eu também sou contra. Eu acho que o erro do Sport, o Big Bang do erro do Sport foi a situação do Daniel, que não era. O Sport ia montar um elenco caríssimo, com jogadores rodados, dando uma Ferrari para um cara que acabou de ter a carteira. Eu acho que o erro Big Ben foi esse. E aí eu vou dar na conta do exclusivamente do presidente. Porque quem bancou, foi o presidente Arnaldo Barros.
Na verdade, ele quer
fazer de Daniel Paulista um novo Eduardo Batista.
Celso, primeira coisa, na verdade, a análise vai ser, a primeira análise ela é uma repetição de vários pontos que a gente vem falando ao longo da temporada. Esses pontos, o primeiro deles, a gente cansou de falar aqui. Resultados, todas as vitórias do Sport foram em cima de equipes da terceira e principalmente da quarta divisão. Quando o Sport enfrentou times da Série B, que são Náutico e Santa Cruz, o Sport não conseguiu produzir absolutamente nada. Então a gente sempre falou, não se pode usar esse tipo de resultados para avaliar um trabalho. Mas apesar de falar isso, como a gente conhece o perfil dessa direção do esporte, do presidente do esporte. A gente conhece o perfil deles. A gente sabia que Daniel não seria demitido. Então, assim, era quase que uma opinião ao vento. Porque a gente sabe que esses resultados contra times muito, muito frágeis, como o próprio Sampaio Corrêa, esfacelado, que venceu o esporte hoje, outros times poderiam ter vencido, o Juazeirense naquele jogo de ida, o River no Piauí, outros resultados poderiam ter acontecido. Então, esses resultados não poderiam servir de base. Mas se viram. Ao mesmo tempo, a gente reconhece que a direção era suficiente, e aí está Daniel até aqui. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, ao reconhecer esse falso planejamento, porque, na verdade, a efetivação de Daniel mostra que não havia planejamento. Então, o que está acontecendo no esporte não é a manutenção de planejamento. Existe uma linha de torcedor, por exemplo, que diz, não, fica pedindo para demitir treinador, tem que seguir planejamento, depois cobra planejamento. Efetivar Daniel Paulista não é planejamento. Efetivar Daniel Paulista é falta de planejamento.
O oposto disso, né?
Exatamente. E outra coisa, e falta de coragem. Porque o que é que pesou para Arnaldo Barros, que foi Arnaldo Barros a peça principal da efetivação do Daniel, além do próprio Daniel, tá? O que é que pesou? Foi convicção de que Daniel é um grande técnico? Claro que não. Foi convicção que Daniel é o cara mais preparado para extrair o máximo de um elenco milionário como é do esporte? Claro que não. A efetivação do Daniel foi exclusivamente medo de fazer uma escolha errada de um treinador, perder o grupo. Exatamente. Medo de arriscar, de fazer uma escolha, perder o grupo. Então, se enxergou em Daniel uma possibilidade de meio termo, de um cara que vai agradar o elenco e vai conduzir, o elenco é forte o suficiente para ir conseguindo os objetivos, como vem conseguindo ali na conta da mediocridade, mas vem conseguindo. Então, essa foi uma das coisas que fizeram, que pesaram mais para a efetivação de Daniel. E assim o esporte segue. E eu, nos últimos podcasts, eu já vinha falando, Daniel agora não tem mais como não ir para abril. Né? Na verdade, o último, a partir de quarta-feira da semana que vem, começa, vamos fazer de conta que 25, 29 de março já vai ser abril, que é esse mês de decisões. Eu não via como ter uma brecha para Daniel para ver a mudança de treinador na visão dessa direção do esporte, do presidente do esporte. Eis que o esporte faz a partida que fez no Maranhão. E aí, meu amigo, não pode usar que não tem Diego Souza, que não tem Richelli como argumento, porque João já fez uma leitura do jogo aí muito clara. O esporte reserva teria que ter vencido o Sampaio Corrêa. A gente está falando de um time de terceira divisão. O João já deu todo o currículo desse time na temporada. A verdade, e aí eu vou usar de novo, que também João tocou no assunto, a história da muleta. Que contra o Boa Vista se falou em muleta. Mas eu não acho muito aceitável que um time de 3 milhões jogue aquele futebol. Quer jogar sem vontade? Tenta a jogada bonita, tenta a jogada arriscada, sabe? Tenta jogar um futebol vistoso. É isso que time bom, time bem treinado, faz em jogo que não tem motivação. Joga solto, joga leve, cria, brinca, marca menos, ataca mais.
Obra.
E não, exatamente, e não fica tocando a bola de um lado sem conseguir, porque na verdade, é uma verdade muito clara que não pode ficar sobre o tapete, é que o Sport não consegue passar de uma marcação montada. O Sport tem que, se não encontrar uma brecha a partir de uma jogada de qualidade individual, se o jogador individualmente não criar uma situação, o Sport não tem nenhum treinamento de envolvimento. O Sport não envolve ninguém. O Sport não envolve o Belo Jardim, o Sport não envolve os reservas do Boa Vista, o Sport não envolve o Santa Cruz com 10 homens ganhando o jogo, o Sport não envolve o Náutico sendo remontado, o Sport não envolve o Sampaio Corrêa pela metade. E não vai envolver quem vier pela frente. Não vai haver mágica em uma semana. Certo? Então, eu já critiquei bastante Daniel. Sabe, acho um cara espetacular, um cara trabalhador. Acho que ele errou ao ter voltado de férias no final do ano passado e ter se colocado, deixado claro que queria ser o treinador. Eu acho que ele deveria ter dado um passo atrás.
Eu acho que o erro dele foi esse, não. Eu acho que o erro, na verdade, não é dele, não.
Eu
acho que
não, eu tô dizendo, esse é o erro dele, mas é um erro natural. Eu cometeria.
Eu cometeria.
Milton Cruz, que é o treinador do Náutico, várias vezes deu esse passo para trás.
Veja, Daniel, ele pode confiar no taco dele. Quem não pode confiar no taco do Daniel é o presidente.
Perfeito. Exatamente isso aqui. Assim. Mas eu estou dizendo assim, analisando de fora, você vê como erro. Mas se eu fosse Daniel, eu ia chegar a dizer, hoje eu quero treinar o time. Eu cometeria o mesmo erro de Daniel. Agora, eu não cometeria o mesmo erro de Arnaldo. Então, assim, eu acho que ficar criticando Daniel é um pouquinho covardia. Né? Boa parte dos ouvintes desse programa me seguem no Twitter e sabem daquela minha tweetada na derrota para o Náutico, que é que o Sport não tem treinador, todo mundo sabe. Resta saber se tem presidente. Eu não volto atrás no que eu disse, não, mas eu sempre me arrependi dessa frase, porque eu acho que Daniel não merecia ler aquilo. Sabe? Eu acho que o Daniel é um cara que está trabalhando o que pode.
Foi uma tweetada muito mais direcionada ao presidente do que a Daniel.
Ao presidente do que a Daniel, mas acaba ferindo mais em tese, dando por representante que ele não é treinador. E ele treina no time profissional, ele é treinador. Só que ele não está pronto
para fazer um bom trabalho aí, né?
Exatamente.
Aí é
tudo, tudo poderia dar certo, assim, no melhor dos cenários. Daniel pegaria o time voaria e ele conduziria. Isso não aconteceu. É preciso que a direção do Esporte acorde. Quando eu falo direção, eu peço que compreendam o presidente, né? Até porque o filho dele está lá, e se o filho dele está lá, ele também está. Meu Deus do céu, assim, o que é que eles estão esperando? Eu já falei algumas vezes assim. A única pergunta que tem que morar na cabeça de Arnaldo Barros e sua equipe é: Daniel Paulista é o profissional no mercado em melhor condição de extrair o máximo desses jogadores que eu contratei? Se a resposta for não, tem que mudar. E a resposta é não. E todo mundo sabe que a resposta é não. Então, a partir de hoje, eu não vou mais falar de Daniel. Porque Daniel não tem culpa. Quem tem culpa é Arnaldo Barros. E assim, Arnaldo nem me decepciona, porque Arnaldo Barros, ele nunca se mostrou um exímio entendedor de futebol, e muito menos um dirigente com postura, né, mais incisiva diante do futebol, e não é aquele videozinho produzido em final de ano que muda isso, né, com discurso ensaiado. Isso não é o que muda. Então, assim, a conta está com ele. Então, se o Sport passar e for campeão do Nordeste, for campeão estadual, aí vai dizer, o presidente estava certo? Não, o presidente está errado. Agora, já tiveram times que deram errado e foram campeões. O Santa Cruz, ano passado, foi campeão depois de uma mudança de treinador. Mas era um time que estava todo construído errado, na reta final encaixou com a mudança de treinador e foi campeão. É possível que o Sport seja campeão? Poder Nordeste, a chance é nula, não. Vai chegar Diego Souza, é um cara muito bom tecnicamente, tem jogadores bons tecnicamente, igual ali, jogos mais estádio cheio, motivação, queira ou não queira, o cara corre um pouquinho mais, mas o trabalho está completamente equivocado. A Série A está a caminho. Série A não se resolve em dois jogos contra adversário de terceira divisão.
Ô, Fred, a questão, só para assim, fazer um contraponto, mas nem tanto contraponto. A questão eu concordo, assim, eu também boto o peso do Daniel Paulista todo no colo do presidente do Sport, que é uma aposta pessoal do presidente do Sport, que quer fazer, na verdade, Daniel Paulista no Eduardo Batista. Existe isso também. Existe a questão do ego pessoal, de dizer assim, eu lancei esse cara. Eu lancei, na verdade, Eduardo Batista, quem lançou foi Martorelli, né? E como eles são ligados, assim, ele quer tem essa questão, acredito, um pouco de ego pessoal. Assim, eu lancei Daniel Paulista para o mercado brasileiro, desse treinador. Só que, por isso que eu boto isso na conta dele, o Big Bang do erro do planejamento do Esporte é justamente a manutenção do Daniel. É você ter uma Ferrari e dar para a Ferrari dirigir um cara que acabou de tirar a carteira de motorista.
É quando o Esporte deixa de seguir a primeira etapa do planejamento que ele havia anunciado que ia seguir antes da eleição. É quando ele fala, ó, A gente vai ter dois treinadores. Daniel Paulista vai comandar o time do Pernambucano e calma.
É por isso que, olha só, você tirando a pompa em volta de Arnaldo, você só vê o isopor, é muito oco. Porque, por isso que eu digo que o que está sendo conduzido no esporte não é o planejamento, é a falta de planejamento. O que deveria ser planejamento é o que ele falou quando era candidato. Ele não cumpriu.
Ele não cumpriu o primeiro passo, né?
Ele não cumpriu. Uma vírgula. Então, assim, o que está acontecendo no esporte é a falta de planejamento sendo empurrada com a barriga. Dependendo de jogadas individuais. O time, em 22 de março, é isso.
E só para amarrar, a questão é a seguinte. Como o Arnaldo bancou isso, na verdade, hoje, ele alimentou um monstro, né? Porque o que é alimentar o monstro? São resultados contra equipes fracas, não mostrando futebol, mas existe um escudo resultado. Então, assim, você tirar Daniel Paulista hoje, as quartas de final da Copa do Nordeste já começa semana que vem. O jogo de ida já é na quarta-feira, o jogo de volta no domingo. Então, assim, você tirar hoje Daniel Paulista, a diretoria não vai, não acredito que aconteça, mas a diretoria se reuniu depois do jogo de hoje, ó. Realmente o esporte está jogando mal, tchau, Daniel, ainda está atrás do treinador. Falta uma semana para começar. Talvez um crime.
É a última chance, então. É a última chance.
Eu sei, mas...
Antes de um dano irreversível, pelo menos, né?
Porque, só para completar o raciocínio. Por que eu estou dizendo que alimentou o monstro? Por conta da questão do resultado. Daniel está amparado pelos resultados. Daniel sempre foi muito bem quisto pelos jogadores. Um dos motivos que Daniel permaneceu também é isso. Então, assim, poderia existir a possibilidade de se criar um clima ruim às vésperas do jogo decisivo. Às vésperas de uma decisão. Você tirar um treinador que está com resultados, quer queira ou queira, você está com resultados, está classificado nas competições, todos os objetivos estão sendo alcançados, a duras penas na gestão, um elenco na mão, todo mundo gosta do Daniel, e aí você diz assim, ó, vamos tirar Daniel, vamos trazer um treinador, no treinador. Isso é alimentar o monstro. O monstro já está muito grande. Você já alimentou esse monstro. O monstro já está, meu amigo, está... Ele só vai ser... Por isso que eu acho difícil a mudança de treinador agora. Esse monstro só vai ser combatido com um dano irreversível. Mas aí o dano irreversível é culpa de todo o alimento que o monstrinho comeu.
Exatamente.
Porque o monstro não era para ter nascido. Ele nasceu, foi criado, foi dado alimento para ele, ele cresceu...
Cerrado, né?
E é protegido o vinho. É. Cheio de escudo.
E agora ficou nessa situação. Hoje você tirar Daniel Paulista é uma alternativa para você tentar alguma coisa, concordo. Para você tentar que o esporte jogue um futebol mais convincente, concordo. Mas ao mesmo tempo tem um contraponto que nesse contraponto não deveria existir se tivesse sido combatido lá atrás. Se Daniel não tivesse sido efetivado lá atrás. O contraponto nesse momento é o seguinte: tira Daniel, cria um clima péssimo dentro dos jogadores, porque você vai tirar um cara que tem resultados. Que esse cara, ele dificilmente Daniel vai ser demitido, ele volta para se auxiliar, então cria.
Não, se ele for demitido, ele é demitido. Não tem como o Daniel ser demitido hoje e seguir no clube, não. E além do que, João, eu acho que Arnaldo, ele aprendeu, ou está aprendendo, talvez, da pior forma, que ao optar pelo caminho mais fácil, e partindo daquela análise de Fred, de que vamos aqui pelo caminho mais seguro por aqui, já conhece o time mais ou menos, já tem o elenco na mão e tal, ele está percebendo que o custo disso aí, dessa decisão aparentemente confortável, é bem mais alto do que ele imaginava que fosse ter que enfrentar, né? Porque agora a decisão, é como o João está falando, uma decisão vai ter uma série de consequências negativas, duras, para o presidente do esporte.
Eu só acho o seguinte, que é a última chance.
Também
eu concordo com o que o João, eu concordo com o que o João falou. Só que isso que o João falou se agrava mais se fosse fazer isso na próxima quarta-feira, quando perder o jogo de ida pro River no Piauí. Vamos supor que o River se classifique e o Sport pegue o River no sorteio, ou pro Campinense, certo? Então, assim, a última chance é essa, porque depois o jogo vai ser 3 dias depois. E depois só tem decisão. Então, se existe uma semana livre, um jogo sem qualquer importância contra o Santa Cruz no domingo, e o próximo jogo é só na quarta da semana que vem, talvez até na quinta, já que o Santa Cruz passou como primeiro colocado, o Santa vai jogar fora de casa. Como o Santa vai jogar fora de casa, o Sport tem um pedido já protocolado para jogar na quinta para poder tentar contar com o Diego Souza em Mena. Então, já que o Santa vai jogar fora de casa, a Globo ganha, teria o jogo de um clube de Pernambuco na quarta, e é grande a chance que o Sport fique para jogar na quinta. Ou seja, tem um tempo de uma semana, é um tempo suficiente para chegar um treinador e iniciar o trabalho para dar um padrão para o bando que a gente vê, tem um bando muito mal posicionado defensivamente, né, sem nenhuma compactação, sem nenhuma criação de jogo. Então, assim, nesse ponto eu só discordo um pouquinho. Eu acho que o momento é esse.
Talvez
tem
o último,
lado,
né?
Negativo tem. O último. Sem dano irreversível é esse. É como o ponto... O Santa Cruz, quando trouxe Milton Mendes ano passado, foi exatamente nesse momento. O Santa Cruz classificou no bambo, saiu de gol, trocou o treinador para as quartas. Talvez Milton Mendes tenha chegado no último jogo ainda, não me lembro.
Não.
Foi nas quartas mesmo, né?
Não, exatamente. O Santa Cruz classificou
e mudou. Exatamente. Bahia,
mas o resultado da ajudaram e o Santa Cruz classificou.
E aí demitiu e chegou Milton Mendes.
O que facilitou, entre aspas, a demissão, a troca, foi que foi uma derrota, né? O Santa Cruz veio de uma derrota no Bahia.
Que é o caso aí, do Sport. O Sport com seu time titular, porque o que não está contando é da vida. Série A, por exemplo, você não vai ter dois, três jogadores. Com alguma frequência.
O
Sport em primeiro. Mas aí é outro ponto que eu vou dar de cobradinha. Resultados. O Sport.
Então, mas aí é de tudo, né?
Não, mas é o ponto. É o que eu tô dizendo. O Sport tem resultados. Vamos lá. O Sport é primeiro lugar do seu grupo na Copa do Nordeste, empatado com o River do Piauí. O Sport perdeu do Sampaio Corrêa. O Sport não conseguiu vencer Santa Cruz com um homem a mais, não conseguiu vencer o Náutico. O Sport é terceiro colocado do Campeonato Pernambucano. Eu não sei também que grandes resultados são esses, não, sabe? O Sport não tem 7 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado do Campeonato Pernambucano. O Sport não ganhou tudo na Copa do Nordeste.
Não se classificou então, assim, sem tomar nenhum gol na fase de.
Não vamos também superestimar o que o Daniel está fazendo, não. Mesmo contra equipes da Série C e D, ou D e C. Não tem isso tudo também, não. Até esses resultados são meio que uma leitura muito otimista da situação, como foi muito otimista, todo mundo jogou panos quentes na atuação contra o Boa Vista, que para mim sinalizou um problema que reapareceu contra o Sampaio. Então eu acho que assim, para não ficar andando em círculos, mas isso já ficou muito claro. Só queria, a gente falou muito diretamente de Arnaldo, queria fazer só um ponto aqui também, um outro personagem, que até me decepciona mais do que Arnaldo, porque Arnaldo, como eu te falei, no futebol não acho que ele tenha uma visão interessante, que é do B, que teve um início no futebol muito ruim, e eu tinha julgado que ele tinha aprendido a lição. A segunda passagem do B pela direção do Sport, naquela Série B, foi uma passagem interessante, só que aí do B está repetindo o mesmo discurso que usou. O mesmo discurso que usou quando para Mazola. Pegue as frases que Dubé falava em relação a Mazola e toque Mazola para o Daniel Paulista. Na verdade, esse início de ano, apesar de que o futebol se parece com o de Falcão, na verdade, esse início de ano é muito semelhante ao início de ano de Mazola. O que foi o início de ano de Mazola? Mazola subiu o time. Havia uma convicção de que Mazola não era o treinador ideal, mas ficou com Mazola, porque subiu o time. Daniel salvou o time do rebaixamento, havia uma convicção que ele não era o treinador ideal, mas ficou. Então, na verdade, o que a gente está vendo é a repetição da era Mazola.
Mas tem uma pequena, grande diferença com a relação do B. Do B com Mazola era o presidente. Agora é vice, porra. Vice, mas... Vice é subordinado.
Então, João, acho que a entrevista foi a você, né? A entrevista foi a você.
Qual?
O que está no Super Esportes, ele apaziguando agora?
Não, a outra que ele deu também foi de Marlone.
Eu vi a entrevista agora do Super Esportes, não sei se foi para outro, se foi em rádio, se alguém puxou, colocou no site, ele pedindo calma. Então assim, discorda, Não fala nada na entrevista. Diz que não quer falar. Não atende o telefone. Não é obrigado a atender o telefone. Não atende. Atender. Pra ele chama para ele a responsabilidade. Queima ele e Arnaldo. Sabe Deus onde Arnaldo tá. Tá aí. Que é muito mais culpado do que ele. A gente sabe disso porque a gente sabe que foi Arnaldo que
bancou.
Se esforçou
para
trazer Daniel. Inclusive com aquele episódio todo muito, muito...
E Adilson Batista.
E Adilson Batista, que a gente sabe o que aconteceu ali. É, foi algo muito...
Ah, tá batendo na Ponte Preta agora também.
É, foi algo muito, muito... questionável, digamos assim, né?
Uhum.
O roteiro criado para a efetivação de Daniel e para a entrada do filho de Arnaldo na direção. É assim... Enfim. É...
Bom, ó...
Para mostrar um pouquinho mais de profissionalismo e um pouquinho menos de vaidade e de super protecionismo, um protegendo o outro, outro protegendo um aqui e ali. É, tá bom de mexer enquanto ainda dá, porque assim, ao mesmo tempo que a gente critica toda essa condução, o trabalho de contratação foi muito eficiente. Acho que o Sport contratou bem, inclusive. Bem distribuído, inclusive.
Deu uma Ferrari para um cara que acabou de tirar a carteira de motorista.
Não foi só contratar desordenadamente, acho que as contratações foram bem distribuídas. Então, assim, você tem uma avaliação extremamente positiva em um lado e uma avaliação extremamente negativa do outro.
Sobre essa questão de contratação que você está falando aí, e aí vamos dar um mérito a César, que é César. Um cara que levou muita porrada antes, logo quando foi anunciado, se não gostou, parte da empresa criticou, eu fiquei com o pé atrás, mas está fazendo um trabalho ok aqui, que é justamente a parte profissional da história, que é Alexandre Faria. Porque todas essas contratações, a boa parte delas, ele que foi atrás, ele que bancou, ele que tá à frente. Até porque é o papel dele, dessas contratações. Então, Alexandre Faria, que é a parte profissional, dessa questão do profissionalismo que você falou, que o Fred falou aí, e ser mais profissional, essa parte está funcionando.
Então, beleza, galera. Com isso, a gente encerra essa análise sobre essa derrota do Sport 2-1 para a equipe do Sampaio Corrêa. Forte abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau.